Você está na Rede Root.
Nessa hora acendeu o carro todo de novo. Eu não sei se estourei na hora que eu saí da garagem. Eu sei que no dia seguinte o carro tá com o pneu arriado. Aí começa realmente a parte pesada da história. Primeiro, meu cunhado não estava em casa, tinha saído com o carro do meu sogro, que era uma Paraty. E aí eu peguei, liguei. Na hora que acabou a luz, acabou também o telefone, porque foi na hora que caiu tudo, então o poste foi tudo cacete. Eu peguei o meu telefone e o meu telefone estava com área. Eu liguei pro Márcio. Aí o Márcio atendeu, eu falei, Márcio, tu tá bem? Ele, não, tô tranquilo, pô, tô aqui na Vila Mariana, na casa de um amigo. Pô, como é que tá aí? Eu falei, cara, olha, tá arriando o mundo aqui. E tá tendo dilúvio em Teresópolis, no Caleme. Eu acho que a represa arrebentou, porque a água tá passando na porta da cozinha lá de casa. Eu subi com as crianças, tô com o André. Ele, não, fica aí em cima com a mãe. Fala pra todo mundo. Aí, de repente, eu escutei um barulho no telefone, né? E ele começou, caraca, tá caindo tudo, tá caindo tudo, tá caindo tudo. Pum! Nesse movimento, os telefones celulares do Caleme pararam de funcionar. Só que o que acontece? Você não pensa que o telefone parou de funcionar. Você só descobre isso no dia seguinte, né? Eu olhando pra minha sogra e pra minha esposa, e na minha cabeça veio. Márcio morreu. Na hora. Foi instantâneo. Caiu alguma coisa em cima do Márcio. E eu fiquei olhando pra elas, né? E as duas olhando pra minha cara, eu... Não, então tá, Marcinho. Fica aí na casa do teu amigo e amanhã vem pra casa. Dá uma ligada de manhã. Amanhã já deve estar tudo funcionando bem, né? Fica aí de boa. Falou? Aí desliguei. Fingi que desliguei o celular. Não, ele tá bem. Eu devia ter recebido o Oscar. Naquele momento tinha que entrar alguém com o Oscar na mão. Porra, cara. Eu não sabia o que eu ia falar para as duas, né? Eu pensando naquilo, cacete, Márcio. E chuva. Nisso as crianças, inclusive a gente dormiu no quarto do Márcio, as crianças já estavam até dormindo. Aí minha sogra, não, vamos deitar. Vamos deitar. Cara, quando a gente deitou, começou. Socorro, pelo amor de Deus, socorro. E corre gente para um lado e corre gente para o outro. A ponte caiu, socorro, que tá tudo inundado. E o desespero batendo, né? Porque a minha esposa, ela dormiu, eu fiquei escutando. Aí eu falei, cara, será que caiu aqui, essa água entrou? E eu lembro que o rio passava da minha casa, fazia uma curva. No final dessa, nessa curva tinha uma casa, assim, grande, de cara, né? Eu via do meu terreno. Primeira coisa que eu imaginei, né? Pô, tá, a água tá entrando pela casa dos outros, embaixo, pacas e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Finalmente conseguimos dormir. E a situação deu aquela meia amenizada, né? A primeira coisa que você pensa é saímos do bicho. Às 6 horas da manhã, Marcelo, amiga minha, mora... Hoje eu moro mais acima dela, mas ela morava acima da gente. Bateu na casa da minha sogra, olha aquela menina, tá aí, tá a Letícia. Ela de camisola não, de baby doll, né, calça e pijama, né? Ah, meu Deus, graças a Deus vocês estão bem. Eu virei, por que que houve, Letícia? O que que tá acontecendo? Ela, vocês não estão sabendo? Não, o Caleme acabou. Por quê? Ela, Maverick, entrou água na minha casa. Marcelo, imagina assim, o cara, ela mora lá em cima, entrou água na casa dela, a minha casa sumiu. A primeira coisa que bateu na minha cabeça, minha casa sumiu. Aí eu saí, quando eu olhei, por um acaso, a minha casa estava no lugar. Eu peguei, desci com elas, né? A Andréia trocou de roupa, ela pegou, a Letícia pegou a irmã dela, nós resolvendo descer o Caleme. Quando eu cheguei num certo ponto aqui, que aí também a gente começa a procurar as pessoas que são conhecidas. Tem uma parte aqui embaixo do Caleme que ela inundou. Né? Foram várias casas, inclusive uma amiga minha perdeu a neta, netinho, aliás, ela acho que tinha. Era recém-nascida, tinha semanas de nascido. A água subiu de repente, porque ela morava na beira do rio mesmo. A água subiu de repente, levou o neném. E o pior que ela achou o neném no dia seguinte. Pô, o negócio aqui foi muito feio. E aqui não foi o mais atingido. O meu bairro não foi o mais atingido. Teve bairros muito mais atingidos que o meu. Então, se aqui foi feito, imagina o quê? E aí eu comecei a ver. Primeiro foi um amigão meu, que é o Zé. o Leso, o tatuador, ele fez algumas reuniões tatuais. Quando eu olhei, a casa dele não, só existia a parte do pai dele. A parte dele já não existia mais a casa, né? A parte do pai dele já estava caindo também. Só que estava todo mundo limpando, né? Tentando empurrar o rio de volta para dentro do rio. E aí eu... Tá todo mundo bem, né? Não, tá todo mundo bem, só que eles ficaram ilhados. Porque é do outro lado do rio, né? E não tem acesso, a não ser por uma pontezinha que foi refeita agora. Aí eu show. Cara, na hora que eu falei show, desce um cara... Olha, a Rua Canário desceu toda. Quem mora na Rua Canário? O Anderson do Mal. Chaveiro. É um irmãozão meu. E não tinha como a gente passar, porque a ponte que vai pra lá estava completamente tomada de árvore, lama, e começavam a vir as histórias. Ah, porque passou gente flutuando, que eu vi gente descendo. E, cara, e o desespero, o carro que tava aqui entrando pra tentar salvar a menina desceu com a água e tudo. Aí, pô, cara, a água tava levando o carro. Que isso? Que absurdo é esse? Aí eu parei, sentei e virei pra minha esposa: espera aqui. Ela: por quê? Eu: espera aqui. Vou ver como é que estão as coisas na casa do Anderson. Atravessei. Quando eu ia subir, eu olhei pra rua, realmente... vários carros atravessados no meio da rua. A rua, que era de paralelo, só via terra. Eram montes de paralelos assim, jogados. Ela veio arrastando tudo. E quando eu olho por trás de um carro, quem eu vejo saindo? O Anderson, com um facão na mão e uma foice. Aí eu virei: porra, cara. É, parecia um russo, né? Um facão e uma foice. Só faltava garrafa de vodka. Aí... eu olhei: cara, como é que tá? Ele: não, lá em casa não aconteceu nada, tá todo mundo bem, tá todo mundo show, tá tranquilo. Cara, vamos ajudar o pessoal aí, que pelo jeito o negócio foi feio, porra, foi feio. Vamos começar a ajudar aí. Aí voltamos, eu falei com a minha esposa, aí minha esposa perguntou pela esposa do Anderson: todo mundo bem, aquela história. Aí o Anderson: porra, vamos voltar pra lá pra ver o que tá acontecendo. Eu: vamos. Quando a gente volta pro buraco que a gente tava passando, né, pro buraco que a água fez, quem eu dou de cara no meio do buraco? O Márcio, meu cunhado. Rapaz, o alívio...
Não tem tamanho, né?
Não, é indescritível. E dos dois, porque quando ele me viu, ele... Como é que tá todo mundo? Cara, graças a Deus não aconteceu nada lá em casa. Como é que tu tá? Ele: não, graças a Deus tá tudo bem. Eu falei: o que houve que caiu tudo? Ele: não, eu parei o meu carro na frente da casa do fulano. E, cara, o terreno do lado desceu. Tipo a alguns metros de onde eles estavam. Por isso que ele gritou que estava tudo descendo. Mas foi tipo assim, um pedaço de terra assim, que por causa de muita água, muita chuva, desceu.
Mas numa situação dessa, imagina o susto que a pessoa toma.
Não, sim, o susto que ele me fez tomar do outro lado ali. Imagina que no dia seguinte, olha, sabe o que que é, dona Jandira? André, ontem o Márcio morreu, entendeu? Não tive como falar pra você. Porra, não tinha como. Aí começamos a ajudar. Aí daqui a pouco começa a gritar uma pessoa de um lado: olha, tem um aqui. Acharam um corpo, acharam outro. Aí daqui a pouco nós achamos um carro em cima do outro. Primeiro a gente achava que era um carro, depois nós vimos que eram dois carros. E tipo assim, eu consegui identificar que um era o Monza porque eu vi a lanterna. O outro até hoje a gente não conseguiu identificar o que que era. Depois achamos outro carro. Nesse outro carro tinha gente dentro, né? E infelizmente numa situação que não dava para reconhecer. E a gente começou a ajudar até um certo ponto, que é onde acabou o homem, o Maverick acabou num certo ponto, porque nós estávamos tirando algumas pessoas, alguns entulhos, e de repente o cara me vira com uma criança no colo. Regulava ali na idade do meu filho, porque o Yuri tá com 14, Isabel vai fazer 12, eles têm 2 anos mais ou menos de diferença, porque o Yuri é de janeiro, Isabel é de fevereiro. Marcelo, quando eu vi aquela cena, tu imagina, tipo assim, tudo de ruim que você possa imaginar vem na sua cabeça na mesma hora. Tudo que você reza para não acontecer vem na sua cabeça um estalar de dedos. milésimo de segundo, você vê as cenas mais horrendas que poderiam acontecer com você na sua cabeça. Foi tipo como se o homem escorresse pelos meus pés, sabe? Não tinha mais coragem de mexer. Porque enquanto você vê adulto, é uma coisa mais... Não é que seja mais fácil, é mais aceitável, né? Agora, quando você vê uma criança, você pensar que uma criança sofreu Não é nem isso, eu acho que você sente, eu acho que você tenta imaginar, sentir o que uma criança dessa possa ter sentido. É absurdo, cara, é uma sensação que eu vou ser sincero, eu não desejo a ninguém, cara. Eu não desejo que ninguém passe uma situação dessa de tragédia. Realmente é muito, muito traumatizante. E ainda vieram coisas posteriores que eram assim, tipo, cara, por que que o ser humano está fazendo isso? Entendeu? Porque o que aconteceu? Logo em seguida, aí começaram a chegar os amigos. Eu tive dois amigos, tipo o Cícero. Inclusive o Cícero, como um irmão, ele e o Itaú, que era o noivo na época da Letícia, hoje eles já estão até separados. Eles atravessaram isso tudo, porque, tipo assim, não tinha como carro chegar no Caleme. A pista foi completamente destruída. Eles vieram a pé do centro da cidade para o Caleme, para ver como a gente estava. Aí começaram as histórias com um amigo meu, o Márcio Ogro. Ele mora no Alto, ele na época era dono de uma banca de jornal. E tipo, ele levantou de manhã cedo, chegou, não tinha jornal, não tinha nada. E ele, ué, o que tá acontecendo? Quando o jornaleiro chegou, o pessoal de entrega de jornal chegou pra entregar o jornal pra ele. Ele, ué, o que houve? Atrasou pra caramba hoje? Encheu aí pra baixo? Ele, tu não tá sabendo não? Não, é Campo Grande e Caleme acabaram. Aí ele, porra, Campo Grande, Caleme. Aí ele pegou, começou a ajeitar o jornaleiro, né, a banca pra abrir. Aí ele pegou o jornal e ele falou que folheou e viu uma matéria sobre umas miniaturas, né? De carros de filmes, essas coisas assim que estavam sendo lançadas. Ele, que cacete, o Maverick vai adorar isso, Caleme. E entrou em desespero, né? Caiu a ficha. Entendeu? E muita gente foi assim. Eu tenho uma amiga que é minha irmã, eu falo até que eu apresentei ela pro esposo dela, que é um irmãozão meu, que é um Murakami, que é um japonês. Todo mundo tentando ligar pra mim, meu filho de Miami, meus pais estavam morando em Macapá, não conseguiam falar comigo. O meu pai, minha mãe conta até hoje, meu pai teve um princípio de infarto quando ele viu a imagem do Caleme e era a rua completamente destruída. O Marcinho Futucar, que ele estava trabalhando embarcado nessa época, ele desembarcou uma semana antes. Ele virou pro cara, quando o helicóptero pousou na plataforma, ele virou, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um irmão que morreu em Teresópolis, na tragédia. O cara virou, olhou pra cara dele, que tá com as tuas coisas aí, tô, entra. E liberou ele. Porque o que aconteceu? A esposa do Márcio viu uma casa parecida com a minha, completamente destruída por baixo, só a parte de cima que estava mais ou menos inteira, e do lado da casa tinha um gol igual o meu, enfiado dentro da terra. Imagina o que passou pela cabeça dela. Meu filho em Miami, ele ficou à base de remédio. Porque o que, que aconteceu? Tinham 3, 4 meses, que eles tinham estado no Brasil para o batizado da minha neta. Nós tínhamos ido com o carro para o batizado, né? Eu comprei esse Gol, eu antecipei a compra desse Gol para o batizado, porque ele era mais econômico para ir para o batizado. O batizado dela foi em Floripa e nós fomos para lá de carro. E tipo, ele tinha estado com as crianças, com todo mundo ali, e de repente some todo mundo, entendeu? Pessoal no Rio desesperado, amigos meus já na rodoviária para vir embora. E aí, para acalmar todo mundo, que eu sabia que o mundo devia estar, né? Ainda mais que a nossa querida Plim Plim veio correndo para cá, para Teresópolis, né? Não podia perder a oportunidade. E tu sabe que eles pintam o diabo duas vezes pior do que é. E como o negócio aqui já estava feio, o que eles estavam pintando podia ser bem pior. Aí eu fui lá fora de bicicleta. Foi quando eu vi realmente o que foi a tragédia em Teresópolis. Porque lugar, em tudo quanto era... Porque Teresópolis, tipo Rio de Janeiro, outras cidades, quando você fala morro, você pensa em comunidade, né? Em favela, coisa e tal. Teresópolis não. Quando você fala morro, é porque Teresópolis é um morro. Então, pessoas que com poder aquisitivo alto moram no morro. Sim, mas são bairros de alto poder aquisitivo. Só que fica no morro. Cara, era tipo assim, tu olhava num no outro, era aquele... Sabe aquela cicatriz no meio do morro? Desceu tudo, veio escorrendo tudo. O que tava na frente levou. E eram inúmeros pontos da cidade, sabe? Casas em lugares baixos, aonde foi tudo. Então, eu fui vendo tudo isso. Eu e meu concunhado fomos até lá fora de bicicleta. Chegando lá fora, ele ligou para quem tinha que ligar. Eu liguei para todo mundo, para acalmar todo mundo, né? Eu não conseguia falar com o Rafael Maiano, mas liguei para um irmãozão nosso. Eu virei para ele, cara, liga, o Vlad, liga pro Rafael. O Vladimir já tava com um mochila dentro da rodoviária. Não, eu tô subindo, não, cara, fica aí. Não, eu tô subindo, cara, fica aí que o negócio tá esquisito aqui em cima, fica aí. Qualquer coisa eu me viro desse com todo mundo. Liga pro Rafael, fala que tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem. Liga pro Rafael e fala que tá todo mundo bem. E nisso eu comecei a avisar o pessoal aqui em cima também, né? Porque eu já tava... Rapaz, teve gente que foi me procurar na delegacia, ver se meu corpo tava na delegacia, só pra ter ideia. De que nível chegou a situação. Isso voltou eu pro Caleme. Aí começa as histórias. Não, porque a represa estourou por causa da água, pacos e tal. Eu virei, nunca tinha ido na represa. Resolvi ir na represa. Cara, a represa daqui ela foi bem construída. Entendeu? Apesar dela, ela dizem que ela tem rachaduras, mas pelo que eu vi, não é rachadura. Ela é feita de pedra de mão batida. E sabe aqueles lugares que o pessoal de antigamente era muito mais inteligente, eu acho, que os de hoje em dia. Eles já faziam pontos onde possa haver uma vazão de água para que ela não arrebente, meio que proposital, né? E ela é muito grande. E ela, a represa em si, ela não é feita como um muro. Ela é feita como se fosse uma pirâmide, sendo que em cima ela não tem a ponta, ela tem uma área gigantesca, né? Então ela é íngreme. Então quem construiu ela foi um cara muito inteligente. Quem salvou o Caleme foi a represa. Que, como eu falei, a represa é gigantesca. Só que ela estava pela metade, ela não estava cheia. Se ela estivesse cheia, a água que desceu, quando eu cheguei lá em cima, a área onde a parte de mata não existia mais. Onde eu olhei que antigamente era mata, não tinha mais, tinha um rombo. Porque o que aconteceu em Teresópolis foi o que eles chamam de rio flutuante, né? Que não chega a ser uma cabeça, é muito maior do que uma cabeça d'água. Você tem um volume de água muito grande, congelado, em nuvem. Ele chega num ponto, ele descongela, mas como ela está tão pesada, ela está tão grande, ela não cai, né? Ela não vai dissolvendo e vai caindo aos poucos, entendeu? Quando ela encontra alguma coisa que rompe essa, digamos, essa complexidade dela, ela vem de uma vez só, explicando o barulho que nós escutamos, que era como se fosse um balde d'água sendo jogado no chão. Quando essa nuvem ela começou a bater nos picos, nos morros aqui de Teresópolis, ela começou a cair de uma vez só. E ela foi fazendo isso em morro, em plano, em tudo que tinha lugar. Só que a quantidade de água era tão grande que Teresópolis não suportou. Inundou Teresópolis. Realmente houve uma inundação na região serrana. Quer dizer, geralmente a gente brinca, né? Não, no dia que Teresópolis inundar, o Rio de Janeiro morreu todo mundo. Todo mundo tá boiando. Antes da tragédia existia essa brincadeira. Hoje em dia
agora não tem mais sentido falar isso.
Não tem, porque encheu, Teresópolis encheu d'água. Teve bairros aqui que ficaram 2-3 dias embaixo d'água, cara. E tu vê a ignorância que foi isso, entendeu? O helicóptero, inclusive, tem que parabenizar tanto os bombeiros de Teresópolis como os policiais de Teresópolis, como as Forças Armadas brasileiras. Porque de manhã cedo já tinha helicóptero da Marinha, da Aeronáutica e do Exército sobrevoando Teresópolis e pousando em área alagada. A ordem era não pousar, eles pousaram. Teve piloto que tomou esporro porque pousou. E o helicóptero, o sapão da Polícia Federal, não sei se foi da Polícia Federal ou se foi do BOP, que veio pra cá, pra cima também, pra fazer resgate, e eles vieram no mesmo dia. E aí começaram as coisas, que é o que eu falo, que o ser humano, ele não está preparado, o brasileiro não está preparado pra grande tragédia.
E a história continua daqui a 15 dias.